Aqui na CBN hoje, nós estamos falando com o professor, palestrante e escritor Nailor Marques Júnior. O nosso tema do programa deste sábado, sucesso e comunicação. Nós estamos falando sobre este tema porque o professor recentemente lançou mais um livro, ABC do Sucesso Profissional, escrito em parceria com o palestrante Sérgio Wagner Marques, e também o DVD Comunicação com o Cliente. Eu quero falar um pouquinho da Lei de Murphy, porque a gente fala dela aqui, né, sempre que o professor volta aqui, e eu queria partir do princípio de como é essa lei e se tem como revertê-la, né, porque a gente fala da Lei de Murphy e ela é presente no mercado de trabalho o tempo todo.
Na verdade, a gente até brinca com o pessoal, fala que é Lei de Murphy agora, mas na verdade o que acontece é o seguinte: se uma coisa tiver que dar errada, essa é a Lei de Murphy. Se tiver a menor possibilidade que ela dê errado, ela vai dar. Não é? O fato é, eu sempre trabalho, eu estava dizendo isso no bloco passado com os meus alunos, nós temos que entender que errar faz parte da vida. Não tem nenhum problema de errar. E eu estou insistindo nisso porque eu ando preocupado com o volume de pessoas que eu conheço, jovens, que são apavorados, que choram, que são deprimidos, que fazem tratamento psiquiátrico, porque eles têm medo do mundo aí fora. Marcelo, e você veja, repara que a gente nota isso, sabe por quê, Marcelo? Pelo volume de pessoas que querem um emprego público. Porque tem tanta gente fazendo concurso. Não tem nada errado em fazer um concurso. Mas as pessoas não querem fazer um concurso porque aquela é a profissão que eu quero para mim. Não, meu sonho é ser analista de não ser. Não é. O sujeito quer o quê? Que o Estado dê para ele aquilo que ele acredita que sozinho ele não vai conseguir. E as pessoas não entendem que no mundo privado tem muito mais oportunidade do que no mundo público. Não é? Então as pessoas estão precisando de uma segurança. Não é? E o que é a Lei de Murphy? A Lei de Murphy é... Se tem uma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Agora, eu tenho que aprender a trabalhar com o que dá errado. Eu tenho que aprender a evitar o erro, né? E basicamente não errar, muitas vezes, o mesmo erro. Né? Porque o problema não é errar. Viver faz parte de errar e acertar. Né? O crescimento se dá com isso. A sabedoria, ela advém do resultado de a gente acertar e errar. Porque é assim que o ser humano aprende, desde pequeno. Ninguém sai correndo. As pessoas aprendem a andar, vão titubeando, depois andam com fluência e depois correm. Né? E nas outras áreas do conhecimento é exatamente a mesma coisa. O que as pessoas precisam efetivamente é aprender, primeiro, lidar com o erro. E segundo, evitar, né, que a Lei de Murphy, né, contrariando a própria lei, apareça o tempo todo na vida das pessoas. Ou seja, que o erro seja meu companheiro frequente. Né? Quer dizer, errar é humano, todo mundo diz isso. E eu queria acrescentar, acertar também. Né? Errar é humano e acertar também é humano. As duas coisas são humanas. O que a gente precisa aprender é lidar com isso e não fazer cavalo de batalha. Né?
Lidar com o erro. Tem alguma relação com a inteligência social que o indivíduo deve ter, lidar com o próprio erro e aprender com o erro do outro? Isso tem a ver com a inteligência social?
Na minha opinião, tem tudo a ver com a inteligência social. Na verdade, eu acho que a grande contribuição do Goleman, depois da inteligência emocional, foi a inteligência social. Viver em comunidade exige de nós uma sabedoria particular. Não é? Então, esses dias eu estava comentando que as pessoas, eu estava me posicionando, dizendo que eu sou favorável ao desarmamento, que as pessoas devem realmente ser desarmadas, porque... Mesmo uma pessoa comum, numa situação de estresse absoluto, ela é capaz de matar, né? No trânsito e tal. Então, por isso as pessoas não devem ter. Ah, mas os bandidos acabam tendo arma. Mas um bandido é um bandido. Né? E a maioria esmagadora da população não é de gente desonesta, é de gente boa. Né? Então, você não pode submeter essa pessoa a uma situação de estresse de tal modo que ela faça uso da arma. Então, viver em comunidade exige, sim, que a gente tenha percepção de uma série de coisas. Desenvolver essa inteligência social implica também aprender a lidar com o meu próprio erro e com o erro da outra pessoa. Aceitar que ela também pode errar.
Voltando à questão do dicionário corporativês, alguma palavra que não deve estar nesse vocabulário para quem quer ter sucesso profissional?
Rapaz, eu não sei se não há uma palavra que não deva estar. Eu acho que, palavra especificamente, eu não tenho uma palavra, João. Essa não deve estar aqui. Mas eu acho que a gente precisa vir acompanhado do bom senso. E eu acho que o bom senso precisa ser entendido de uma maneira um pouco diferente do que as pessoas entendem. E eu diria, eu associaria o bom senso com a verdade. Porque as pessoas creem que elas têm que ser o mais honestas possíveis com as outras pessoas. E nós aprendemos isso com a nossa mãe. Fala a verdade, custe o que custar. Só que no mundo corporativo e nos relacionamentos interpessoais, a coisa não funciona assim.
Dá, né, para ceder no quesito honestidade no mundo corporativo?
Não, a questão não é honestidade. A questão é a maneira como se lida com a verdade. Né? A gente deve ser honesto. Né? Ética acima de qualquer coisa. Eu estou dizendo a respeito do que a gente considera seja a verdade. Uhum. Né? Não, eu vou falar para determinada pessoa a verdade para ela. E a verdade, ela tem muitas acepções. Né? Então eu diria o seguinte, quando você for falar a verdade para alguém, verifique se a verdade está vindo acompanhada do bom senso. Porque quando a verdade não vem, acompanhada do bom senso, ela chama grosseria. Ela chama falta de oportunidade. Não é? Você acaba sendo inoportuno, porque você disse a verdade, mas a verdade está deslocada de um contexto social, para votar em inteligência social. Uhum. E quando eu sei que ela está deslocada, quando o bom senso não acompanha a verdade. Por exemplo, quando um companheiro meu de trabalho volta de férias e eu digo para ele que ele engordou. Verdadeiramente ele pode ter engordado, mas isso não pode ser dito. Não é? Quer dizer, eu criei uma tensão no ambiente de trabalho desnecessária. Alguém vai dizer assim, ô, fulano, você não devia ter falado isso. Mas é verdade mesmo? Ele engordou, não para mais da sua conta e você não pode falar. Porque se ele engordou, ele sabe disso. Ele não precisa que você diga para ele, você não é juiz do mundo. Ainda que você tenha dito a verdade, não é? A verdade está deslocada da posição em que ela deveria ter sido colocada. E isso vale também no momento em que você é contratado, você passa de uma entrevista de emprego, em que você vai dizer o que você pode fazer. E tem gente, por exemplo, que diz, ó, eu estou aqui nessa empresa porque eu trabalhava na empresa X e desce além na empresa X. Não é? Quer dizer, você pode ter contado tudo que aquilo que você contou pode ser verdade, só que não é cabido naquele momento, não é? Ou você vai demitir um colaborador seu e você diz a esse colaborador, sem nenhum tipo de filtro, o que você gostaria de dizer, o que ele fez de certo e errado. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas precisam, e isso é o cuidado que as pessoas têm de ter, não é? Você pode dominar o vocabulário, mas usar um vocabulário que você domina demanda uma carga muito forte de bom senso.
Voltamos a falar da inteligência social, né?
Sim, de novo.
Não tem jeito, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco nós retornaremos para a terceira parte aqui do Gestão de Empresas, hoje conversando com o professor, escritor e palestrante Nailor Marques Júnior.